dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta segunda-feira, dia 16 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar, dentre outras coisas, sobre o Google Now OnTap no Brasil, canal brasileiro da Apple no YouTube, Foxconn trocando a liderança da Sharp, investimento bilionário da Apple em empresa chinesa concorrente do Uber, comentário do Mark Zuckerberg sobre a manipulação dos trending topics do Facebook e o Netflix se preparando para lançar um teste de velocidade de conexão. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Netflix, que pode estar se preparando para lançar um aplicativo próprio de teste de velocidade de conexão, chamado Fast. Isso porque, na sexta-feira, apareceu lá no site da Divisão de Registros e Patentes dos Estados Unidos um documento do Netflix pedindo o registro de um programa chamado Fast, que o usuário vai poder instalar ou acessar para analisar a velocidade da conexão dele. Além disso, eles também aproveitaram para patentear o logo do Fast, que mostra um velocímetro de carro e tem num dos lados uns arcos vermelhos que formam o grafismo do sinal de Wi-Fi. Ainda não existe nenhuma informação sobre o prazo de lançamento do Fast para os usuários do Netflix, mas se você quiser dar uma espiada no documento com as patentes que eles registraram, tem um link para ele aqui na descrição do episódio. Agora eu vou falar de uma curiosidade a respeito do Google, que publicou no final da semana passada um anúncio de emprego para moradores lá da cidade de Phoenix, nos Estados Unidos, em busca de pessoas que estejam dispostas a passar entre 6 e 8 horas por dia dentro de um carro autoguiado. Na explicação da vaga, eles dizem que os candidatos vão ter que ficar monitorando constantemente os sistemas do carro para gerar dados e relatórios que os engenheiros do Google vão analisar depois e vão usar para melhorar ainda mais os algoritmos de direção autônoma da empresa. No documento, eles dizem que o candidato precisa ter disponibilidade para trabalhar 5 dias por semana, precisa estar aberto a viajar durante períodos que podem alcançar um mês e consiga digitar até 40 palavras por minuto. Eles dizem ainda que só candidatos com uma ficha limpa de motorista vão poder se candidatar, mas para deixar todo mundo curioso, eles não dão nenhuma informação sobre salário ou benefícios. Agora o assunto é o Periscope, que liberou na sexta-feira a atualização que eu tinha comentado aqui dia desses, que traz suporte a transmissões feitas por drones. Agora todos os donos de versões mais atuais dos drones da DJI vão poder fazer as transmissões ao vivo no Periscope e os usuários vão conseguir alternar entre o vídeo do drone e o vídeo do iPhone, que com certeza vai gerar uns vídeos bem legais lá no Periscope. Além disso, a versão que pipocou lá na sexta na App Store traz o recurso de rabiscos em cima do vídeo e também traz a ferramenta de busca, que é uma coisa que fazia muita falta mesmo. Agora eu vou falar sobre a Microsoft, que divulgou no final da semana passada, durante a conferência WindHack, a informação de que a atualização de aniversário do Windows 10 Mobile vai trazer suporte a leitores de impressão digital. Essa é uma informação bem curiosa, já que ainda não se sabe com exatidão quais telefones compatíveis com o Windows 10 Mobile vão ser lançados com leitores de impressão digital. A única coisa que se sabe é que o Elite X3 da HP vai ser lançado com um sensor, mas isso já dá uma boa dica do caminho que os outros fabricantes vão ter que seguir daqui pra frente. A Microsoft falou que alguns fabricantes de telefones compatíveis com Windows 10 já têm bastante experiência nesse campo de biometria e que por isso eles esperam que esse recurso seja adotado com rapidez e eficiência pelos fabricantes. No documento anunciando a novidade, que se você quiser ler está aqui na descrição do episódio, a Microsoft dá todos os detalhes técnicos que os fabricantes vão ter que seguir e reafirma a informação de que o Windows 10 Mobile Anniversary Edition deve ser lançado durante o verão americano, que começa no mês que vem. Agora eu vou falar de um experimento interessante que o equivalente ao Detran do Reino Unido anunciou, que é um protótipo de carta de motorista que vai ser compatível com o aplicativo de carteira virtual do iOS. Numa imagem publicada na sexta-feira pelo Oliver Morley, que é o CEO da DVLA, que é o Detran do Reino Unido, dá pra ver que a habilitação de um cidadão inglês está armazenada lá no wallet do iOS, e o Oliver Morley explica que esse é só um teste, é um teaser do protótipo que eles vêm desenvolvendo, e que isso não está sendo pensado como um substituto da carteira de motorista, mas sim como uma versão virtual da habilitação que pode ser usada como documento oficial. Bacana. Agora o assunto é o Facebook e a polêmica da manipulação dos trending topics, que surgiu na semana passada depois de uma denúncia do site Gizmodo e tem dado bastante dor de cabeça para a rede social. Na sexta-feira, o Mark Zuckerberg resolveu se pronunciar sobre o caso e disse que ordenou uma investigação interna bem completa na área editorial do Facebook. Ele disse que leva muito a sério a acusação de que as notícias favoráveis ao Partido Conservador dos Estados Unidos foram suprimidas de propósito e que até agora não foi encontrada nenhuma prova de que isso de fato aconteceu. Ele aproveita para reafirmar que o Facebook foi feito para que todo tipo de ideia possa ser compartilhada e comentada sem qualquer tipo de censura e disse que vai se reunir com diferentes líderes partidários dos Estados Unidos para falar sobre esse assunto e também para conversar sobre como a rede pode evoluir para abrigar de uma forma ainda mais confortável todos esses pontos de vista diferentes. Agora eu vou falar sobre a Apple, que anunciou no fim da semana passada que investiu US$1 bilhão numa espécie de concorrente do Uber lá da China, uma empresa chamada Didi Chuxing, numa decisão que, de acordo com o Tim Cook, vai ajudar a Apple a entender melhor diferentes segmentos do mercado chinês e, ao mesmo tempo, também deve gerar um retorno financeiro bem significativo para a Apple no longo prazo. Enquanto isso, lá na China, a Didi Chuxing, que hoje vale coisa de US$20 bilhões, disse que esse de longe é o maior investimento que eles já receberam de uma vez só, e os analistas chineses dizem que isso vai ajudar a companhia a começar a recuperar o mercado que eles têm perdido para o Uber nos últimos meses. De acordo com a presidente do serviço, que é uma mulher chamada Jiang Liu, aliás, ela é filha do fundador da Lenovo, o que deixa esse investimento ainda mais interessante. A Jiang Liu disse que não precisou nem de um mês para a Apple fechar negócio com ela e que eles devem trabalhar juntos em diversos projetos diferentes. Já quem não gostou nada dessa história toda foi o CEO do Uber, que publicou um tweet na sexta-feira dizendo que a namorada dele tem ações da Apple, o que essencialmente faz dela uma investidora da concorrência. Agora eu vou falar sobre a Foxconn e a Sharp. Quem acompanha o Loop Matinal deve se lembrar que a Foxconn comprou a Sharp por US$3,5 bilhões no finalzinho de março e agora começaram a surgir informações sobre as primeiras decisões que vão entrar em vigor uma vez que o processo de aquisição se complete. A primeira decisão, que não deve ter surpreendido ninguém, é que o CEO da Sharp vai ser mandado embora e quem vai assumir o lugar dele é um executivo que é uma espécie de braço direito do dono da Foxconn. Além disso, 12 dos 13 conselheiros da empresa também vão ser substituídos e o novo painel vai ser formado por 9 pessoas, sendo que 6 delas vão ser definidas pela Foxconn. De acordo com o CEO da Foxconn, que é um cara chamado Terry Gou, não é segredo nenhum que as operações da Sharp vinham sendo conduzidas de uma forma bem ineficiente e por isso toda a companhia vai ter que passar por cortes de funcionários. De fato, a Sharp publicou na quinta-feira o relatório do ano fiscal que se encerrou em março e eles reportaram perdas na casa dos US$2,3 bilhões. Esse foi um valor ainda maior do que as perdas bilionárias que eles já tinham registrado no ano passado e, por isso, o Terry Gou disse que as demissões vão ser inevitáveis porque se a empresa não conseguir cortar os custos imediatamente, não vai sobrar nada para ele conseguir salvar. Agora eu vou dar uma dica rápida para você que estava de olho no iPad Pro de 9.7 polegadas. Na sexta-feira, a Apple deu início à venda dele aqui no Brasil e também começou a vender os acessórios, tipo teclado, capa de silicone e as smart covers. Os preços eu já tinha falado por aqui, ele custa a partir de R$ 5.500 e quem puder pagar à vista ganha 10% de desconto, o que faz o iPad ainda sair caro, só que menos caro do que no pagamento a prazo. De qualquer forma, se você estava de olho no iPad Pro menor e não tem como trazer ele de fora, que é o que eu sempre recomendo quando o assunto é Apple, agora ele já está à venda aqui no Brasil e o prazo de entrega é de 3 dias úteis, mas pode variar um pouco dependendo do modelo. Ainda sobre a Apple, a empresa estreou lá no YouTube um canal específico para o Brasil e começou a publicar por lá os comerciais e os videoguias dos produtos da companhia já traduzidos. Alguns são dublados, alguns são legendados e uma coisa bem bacana que ela fez para o canal brasileiro foi regionalizar alguns vídeos. No comercial Cebolas, por exemplo, que eu comentei aqui dia desses, dá para ver que a Apple editou uma parte do vídeo original e escreveu a palavra Cebolas ao invés de Onions na porta de um cinema. Já no vídeo do Cookie Monster, que é aquele bicho azul que eles também publicaram esses dias, também dá pra ver que ela substituiu a interface da Siri americana pela interface da Siri em português, o que é bem legal e mostra um tratamento diferenciado que não acontece com a maioria dos outros 7 canais regionalizados que ela tem lá no YouTube. E por último, eu vou dar uma notícia bacana pra galera do Android. Na última sexta-feira, o Google anunciou que os usuários brasileiros do Android agora têm acesso ao recurso Now on Tap, que chegou por aqui com o nome Now on Talk. Pra quem não conhece, esse é um recurso muito bacana do Android que analisa a todo momento o que o usuário tá fazendo, tá vendo ou tá ouvindo no aparelho e já sugere lá no Google buscas que tenham a ver com o contexto do usuário. Isso é legal, por exemplo, para quando você está conversando com alguém e aí a pessoa cita o nome de um ator que você não conhece ou então recomenda um filme. Com o Now a um toque, é só o usuário tocar e segurar o botão Home, que logo em seguida já aparecem uns cards ali com resultados que tenham a ver com o ator. Se for uma banda, já dá para ver se ela vai tocar na sua cidade, se for restaurante dá para ver os reviews e por aí vai. Como eu disse, o Now a um toque já está disponível para Android desde o final da semana passada e todo mundo com Android 6.0 em português tem acesso. Bacana! É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!